vamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB, no radio.diariopb.com.br e também pelos nossos parceiros de mídia livre aí espalhados na podosfera e na web radiosfera aí deste nosso, nessa nossa internet aí. Conto com os meus queridos Diogo Coelho e Emanuel Reis comentando aqui comigo na bancada. E é isso aí, galera. Chegando nesse terceiro bloco, agradecer demais a presença do nosso querido André Rezende, que esteve presente aí no segundo bloco, trocando uma ideia, numa entrevista muito maneira, muito marota. E também deixar aí o contato dele no Instagram, @bade, B-A-D-E-H, Rezende, tudo junto. B-A-D-E-H, Rezende, com S, viu, Rezende dele. Tudo juntinho. Entre em contato com ele pelo Instagram, e para você saber mais a respeito da obra dele, Dias de Botalto, como adquirir e tudo mais, troca essa ideia com ele, beleza? Lá pelo Instagram. Também dá uma seguida na gente no Instagram, o nosso Instagram é @rifandoabola. Meu querido Diogo Coelho, você tinha começado a falar sobre a Copa América no primeiro bloco, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Desculpe, antes de mais nada, ter interrompido, né, para a gente fazer um segundo bloco de entrevista, ter quebrado o seu raciocínio, mas enfim, a gente precisava da passagem para o nosso convidado, né? Enfim, meu querido, o que é que você tem aí ainda para falar a respeito da Copa América?
Primeiro eu queria agradecer aí também ao Badé, né, por essa ótima entrevista aí com a gente. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui na bancada e agradecer. E retomando o raciocínio, né, queria falar, né, absurdo, como a gente havia dito na semana passada, que a Conmebol estava tentando empurrar a Copa América de todas as maneiras ali na Argentina, mesmo com Covid. Na Colômbia tentou, mas não tinha como, estava em guerra a Colômbia, né? Até aconteceram jogos pela Libertadores e pela Sul-Americana com a Colômbia em bombas e sob efeito de gás lacrimogêneo, mas a Copa América não teve jeito e a Conmebol também tentou colocar na Argentina, também não teve jeito. E aí, nesse final de semana aí, que sem tudo na palavra, né? A Conmebol falou com o governo brasileiro, com a CBF, que falou com o governo, que aceitou e postou no Twitter e pronto. E liberaram sem nenhuma assinatura, sem nada, foi uma confusão só. E agora parece que está definido, né? Que a Copa América vai ser mesmo no Brasil. E essa ligação que a gente deixou de falar também dessas últimas duas semanas, que a gente já havia falado da ligação do Marco Polo Del Nero com TJD, né, o Tribunal de Justiça Desportiva, da relação que ele tem lá dentro e da influência que ele exerce dentro do Tribunal de Justiça, e agora também saiu na ESPN a relação dele com o presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero. O Marco Polo Del Nero junto com o Caboclo, que é o presidente da CBF. Então, como ele ainda influencia muito aí, mesmo tendo sido banido, né, pela FIFA, sendo banido do futebol em todas as esferas, mesmo apesar desse banimento, ele ainda influencia muito dentro da CBF. E tivemos o presidente da Conmebol, que também foi banido pela FIFA, banido do futebol pela FIFA, que é o Juan Ângelo Napur, que é compatriota do atual presidente, porque a gente fala Conmebol, mas a gente não fala o nome da pessoa, né? A Conmebol, mas o presidente da Conmebol é Alejandro Domingues, que é o compatriota do Juan, e que deve ter influência lá também, pelo lado de lá. Então, a Copa América vai acontecer de uma maneira ou de outra e o Brasil será o responsável aqui, né, para organizar os jogos.
Alguma reflexão a respeito do assunto, meu querido Emanuel Reis?
Eu queria falar aqui em um minutinho ou dois sobre um terreno que eu não quis tocar, talvez por clubismo, né, meu amigo. Mas eu queria falar do Flamengo. É recorrente nessa minha fala do Flamengo. O Flamengo parece que exerce algum poder sobre a CBF, né? A CBF agora, depois de começou a suspender jogos do Flamengo, né? Tanto que não vai jogar essa rodada porque os atletas foram convocados para a seleção. Eu não acho justo, não, isso. Eu não vejo... Eu acho que a chance era para ser para todos, então. E agora o Flamengo, com essa Copa América aí, parece que vão ser 8 jogadores que vão para a seleção. O Flamengo está querendo suspender o campeonato. Por enquanto, a pessoa pensa assim, não, o time está fazendo isso por consciência, mas a diretoria toda é bolsonarista, né? É uma galera negacionista e assim... até quando a gente vai aguentar esse tipo de desmando, né? Da diretoria do Flamengo, porque eu sei que os torcedores são refém disso também, né? A torcida é refém disso, porque assim, ama seu time, né? Era isso, a torcida ama seu time. Mas sobre a Copa América, eu também queria deixar claro aí que eu concordo com você, sim, a sua visão aí acerca desse torneio aqui no Brasil, a minha também. Eu acho que não era nem pra ver Copa América, né? Você, eu não tinha entendido quando você tinha falado de todas as maneiras, várias vezes no programa passado, de toda maneira, mas realmente foi de toda maneira, né? Que a Conmebol foi atrás de realizar a Copa América e conseguiu aqui no Brasil. E só reforçar aí o que eu falei no primeiro bloco, né? O Nordeste e o Norte sempre dizendo não para esse tipo de questão aí. Não somos submissos a esse governo palhaço, né? Nós criamos aqui o Consórcio Nordeste, onde tomamos algumas decisões sobre a gerência da pandemia, né? Dos quadros. E é isso. Eu acho que não deveria ter Copa América, não. Eu sou contra essa Copa América, não vou nem falar nela.
Mas você concorda que o Flamengo seria um dos clubes mais prejudicados aí, né? É um dos clubes mais prejudicados, com 8 jogadores na seleção, né? Além, 4 pelo Brasil, o Arrascaeta, o Isla, são...
Me perdoe, né? Mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Se você se inscreve no campeonato, se seus jogadores são bons, a seleção convoca, então...
Não, o correto seria...
Arruma o banco...
Não tem jogo para ninguém.
Eu não concordo com a Copa América ser realizada. O correto era pronto. Sim, era também, só isso. Mas uma vez realizada, eu não sou a favor de parar o Brasileirão.
Não era para estar realizando quase nenhum jogo, mas a gente viu como é que foi realizado o Campeonato Paulista, né? A gente está empurrando de todas as maneiras, de maneiras insanas, do jeito que dá. Esse Campeonato Paulista, para mim, foi um absurdo, um dos maiores absurdos que eu já vi, que eu vi, né, nos jogos, no futebol, dessa pandemia. Mas é isso, que a gente tá vivendo aí, e para eles a vida é o que menos importa. O importante é o dinheiro lá cair, as taxas de transmissão da televisão cair, e no final é tudo o dinheiro que importa, né, para eles.
É isso aí, galera. As reflexões aí a respeito da Copa América no Brasil, nossos queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho conversando a respeito deste tema extremamente delicado. Passando desse tema delicado, deste momento delicado, vamos puxar agora aquele nosso momento de predisposição ao erro. Aquele momento que a gente puxa a bola de cristal e pergunta para ele, Emanuel Reis, o meu, o seu, o nosso boy dos bets. Qual será o palpite premiado de hoje do Se Liga na Dica? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
E aí, meu querido protótipo de contraventor, o que é que você traz pra gente hoje, Emanuel Rey?
Hoje eu trago aí 3 jogos da Copa do Brasil, certo? Diferentes do que a gente vai palpitar, não se preocupe. E um clássico de Israel, que é o clássico de Tel Aviv, né? O clássico entre o Maccabi e o Hapoel Tel Aviv. E aí eu vou começar aí pelo Maccabi Tel Aviv contra o Hapoel Tel Aviv, lá em Israel. Esse jogo vai ser às 14h30 e vai dar Maccabi, porque tem mais tradição. Sobre os confrontos da Copa do Brasil, eu trouxe Grêmio versus Brasiliense, e aí o Grêmio ganha, né? Remo contra o Atlético Mineiro, esse aí vai dar empate. Eu tô contando com o empate do Remo aí. E o Corinthians versus o Atlético Goianiense. O Corinthians vai à forra, né? Agora, vai à forra, como diz, e vai conseguir aí ganhar esse confronto. Então, Maccabi Tel Aviv, Grêmio, Corinthians e empate no jogo do Remo contra o Atlético Mineiro.
É isso aí, tá dado o meu, o seu, o nosso palpite premiado aí do nosso boy dos bets, não se liga na dica. Emanuel Rey sempre mandando esses palpites maneiros e marotos pra você fazer uma fezinha e faturar aquela merreca, né? É isso aí, galera. Vamos agora chegar à nossa mesa de palpites e pitacos. Solta a vinhetinha, Sergião.
Palpites e pitacos.
E no Pitacos e Palpites de hoje a gente trouxe aqui uma mesa gigantesca, 9 jogos. Vamos começando logo o semifinal do Campeonato Paraibano. O Souza já tá na final. Agora a gente tem aí Campinense versus Botafogo. Emanuel Reis.
Então, Jales, você já começa de maneira errada, né? Porque esse jogo aí vai ser no Almeidão, se eu não me engano. Botafogo versus Campinense. E se não for no Almeidão, o mando de campo é da melhor campanha aí, que é do Botafogo da Paraíba. E aí eu acho que o Botafogo da Paraíba, conforme a tradição, né, passa fácil em cima desses clubes de Campina Grande, vai passar fácil em cima do Campinense aí, da Raposa, do meu amigo flamenguista enrustido. Eu dou aí 3-1 pro Belo.
Beleza, beleza, beleza. Discordo diametralmente de você e diria, inclusive, que a gente tem chances aí, justamente porque a nós, raposeiros, não cabe o ônus de tá mostrando serviço, né? O Botafogo bate no peito e avisa que é o melhor clube do estado há um bom tempo, então, pra gente aí, se a gente vencer, a gente acaba saindo no lucro. Eu acho que essa variável pode ser fundamental aí para o Campinense surpreender. Então eu aposto nela aí e coloco aí sangue, nervos e coração nesse meu palpite, 2-1 para a Raposa. Diogo Coelho.
Estou torcendo para o Rubro-Negro também, para a Raposa Rubro-Negra. O empate é pênalti, certo?
Isso.
Então eu acredito que leva nos pênaltis, Campinense leva nos pênaltis aí. Esse 1-1.
Você já viu a equipe do Campinense batendo pênalti?
Na última, levando os pênaltis a última, né?
É verdade. Cajazeiras, não foi aí.
Então.
Atlético Cajazeiras, a gente ganhou os pênaltis.
Exatamente. Pode levar de novo e aí bate o Souza, Campinense campeão.
Olha só, imaginou só, Emanuel Reis. Passado este duelo, vamos chegar na Copa do Brasil. Chapecoense versus ABC de Natal, galera. É isso aí, a Chape e o ABC. E aí, Emanuel Reis?
É a Chapecoense aí que não vive um dos melhores momentos, né? Estreou na Série A com derrota aí. Eu acredito no empate aí nesse jogo. O ABC de Natal tem lá o seu valor, né? É um dos grandes clubes de Natal do Rio Grande do Norte. Um abraço aí pra galera de Natal. Empate, 2-2.
Eu digo que a Chape ganha, viu? A Chape ganha tranquila. 3-1 no ABC lá na Arena Condá. Diogo Coelho.
Eu também acho que o fator casa pode fazer um pouco a diferença aí. 2-0, Chape.
Boa, boa, boa. Próximo jogo eu trago aqui Clássico Rei, amigos e amigas. Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, você que mora no Ceará, você que mora na Terra da Luz. Galera, Fortaleza versus Ceará pela Copa do Brasil. E não vai ser moleza, não. Eu quero começar com o Diogo Coelho.
Jogo complicado isso aí, mas... eu acredito que esse primeiro jogo vai dar empate, 2-2.
Cara, eu já digo aí que o Fortaleza vai vencer, viu? Tô botando fé aí no Tricolor de Aço, vai ser 2-1 aí para o Fortaleza em cima do Ceará nesse primeiro jogo. Manuel Reis.
Rapaz, um clássico rei nunca é fácil, né? Mesmo sem torcida, os times têm lá suas ressalvas quando entram em campo. Mas aí eu acompanho vocês aí. Eu acho que você, né? Acho que o Fortaleza. Foi isso que você falou? O Fortaleza vai vencer?
Isso.
Pra mim, o Fortaleza vai vencer isso. Também.
É isso aí, galera. Próximo jogo, então. Vamos puxar aí. América Mineiro versus Criciúma. Também pela Copa do Brasil. Manda teu palpite, Emanuel Reis.
Não, aí eu sou licitador, né? Eu já falei aqui várias vezes. Eu sou um cara que admira muito o trabalho do Lisca e o América Mineiro vem voando aí, né? Apesar de... Não, apesar de nada, né? Vem voando. Eu acho que vai dar América Mineiro, sim. Vai ser uns 2-0, 2-1, algo do tipo.
Eu aposto aí no 2-0 do América em cima do Aurinegro Carvoeiro. Diogo Coelho.
É isso aí, eu tô fechado com vocês e com o Lisca doido. 2-0 América.
Olha aí, cara, o Mequinha e o Coelho tá chamando a atenção da gente. Próximo jogo, Copa do Brasil ainda, galera. Vou trazer agora um conflito aqui, um confronto pesado, pesadíssimo, porque um foi líder do seu grupo na Libertadores e o outro líder do seu grupo na Sul-Americana, Fluminense versus Red Bull Bragantino. E aí, Emanuel Reis?
Difícil, viu? É muito difícil, mas... eu vou ficar no empate. 1-1 aí. Gol de Dom Fredon.
Boa, boa, boa. Eu também aposto aí no 1-1 esse Fluminense e RB. Gosto muito do meu RB, mas acho que o Tricolor tá muito bem arrumado, muito bem organizado. O Roger Machado tem feito um bom trabalho no Fluminense aí, unindo os veteranos aí, a jovialidade da galera da base de Xerém, né? Com os veteranos Nenê e Fred aí, tem dado certo o negócio. Então eu vou ficar no empate também, vou botar aí 2-2. Diogo Coelho.
É, mais um jogo complicado pra gente palpitar hoje aqui. É, eu vou pelo lado carioca, vou torcendo Fluminense, 1-0 Fluminense, primeiro jogo, né?
Beleza, isso aí, com uma leve vantagem o Fluminense aqui na nossa mesa. Próximo jogo, vamos de Brasileirão Feminino. Agora a gente traz uma trinca de jogos do Brasileirão Feminino. Vamos começar pelo clássico de Brasília. Real Brasília versus Minas Brasília aí. Como é que fica esse duelo, Emanuel Reis?
3-1, Real.
Boa, boa, boa. Eu também acho que o Real tem mais time que o Minas. O Minas tem apanhado aí por alguns placares mais elásticos. Eu vou também botar o Real aí 2-1 em cima do Minas. Diogo Coelho.
Clássico brasiliense aí no futebol feminino.
É, versus Minas.
É, eu tô com vocês também.
Então vamos que vamos, a unanimidade na mesa é o Real Brasília.
Eu tô com vocês aí, vou no Real Brasília também.
Próximo jogo, Internacional versus Palmeiras. Isso. Brasileirão Feminino. E aí, Diogão, Internacional versus Palmeiras pelo Brasileirão Feminino. Quem você aposta, nas gurias coloradas ou nas meninas do Verdão?
É, Palmeiras vem invicto ainda aí, né, no Brasileirão. É, acredito que as meninas do Palmeiras vão... Pelo menos um empate, tô na dúvida aqui, mas acho que é 2-1 Palmeiras.
Olha, eu já vou ficar com esse empate aí que você tava pensando, viu? Eu acho que o Internacional tem tudo para jogar bem em casa, as gurias coloradas tem muito entrosamento aí, apesar do Palmeiras vir aí passando por cima de todo mundo, elas vão segurar aí, não vão perder, mas também não vão sair vitoriosas. Eu coloco aí meu palpite no empate entre Internacional e Palmeiras. Emanuel Reis.
Mais um jogo complicado. É, eu acho que o Palmeiras tem time, sim, para ir para cima do Inter e para ganhar do Inter. Eu tô mais ou menos aí com o Diogo. Eu acho que vai ser 3-1 aí pro Palmeiras, com direito a gol de chute.
É, cara, tá aí anotado, 3-1 Palmeiras aí. Próximo jogo, último jogo dessa trinca de Brasileirão Feminino, trago agora São Paulo e Corinthians. As meninas do Tricolor contra as meninas do Timão. E aí, meu querido Diogo Coelho, você acha que vai dar São Paulo ou vai dar Corinthians?
Mais um clássico aí pra palpitar. É, eu vou torcer pro São Paulo no jogo, 2-0 São Paulo.
Beleza, eu já acho que vai dar Corinthians, bem realista aqui. E o placar é o inverso, viu? 2-0 pro Corinthians. Emanuel Reis.
Eu quero falar antes aqui do palpite de eu, para que fique bem claro. Ele sabe que vai dar com o Corinthians, ele vai torcer pro São Paulo. Ele deixou isso bem claro, não foi isso, Diogo? Então vou falar agora com seriedade. Vou falar agora com seriedade.
Entendam como quiser, entendam como quiser.
Falar com seriedade aqui: 3-1 Corinthians. Ou 4-1. 4-1.
É. Tá bom. Você dá um mede esforços aí para encher o placar corintiano de gols, né, Manoba? Último jogo.
O Corinthians tem uma média de 3 gols por jogo. 3 gols por jogo, 4 gols. Então.
É, tem razão. Último jogo da nossa lista, o 9º jogo aqui, clássico do Brasileirão aí, que tá perigado aí de ser adiado, né? Flamengo e Grêmio. Se rolar, vai dar Flamengo ou vai dar Grêmio? Emanuel, o que é isso?
Se rolar, eu vou torcer pro Grêmio. Eu não tenho nenhuma admiração pela postura que o Flamengo está adotando, não. E atrás dessa suspensão de jogos aí. Eu vou torcer aí.
É isso aí, pelo jeito. Na fala de Emanuel Reis aí, torcendo pelo Tricolor. Eu, desculpe discordar de você, amigo, mas eu acho que o Flamengo leva aí em cima do Grêmio. É, além do mais, jogando no Maracanã, as chances do rubro-negro aumentam, né? Eu vou chutar aí um 2-1 pro Flamengo. E você, Diogão?
Eu tô com você também. É, se rolar ou quando rolar, né? Eu acredito que o Flamengo ganha 2x1 também.
É isso aí. Com essa daí, com a supremacia do Flamengo sendo reafirmada neste último palpite, nós vamos nos dirigindo para o final de mais um episódio do Rifando a Bola. Este episódio número 50, meus queridos e queridas ouvintes. Agradecemos demais sua audiência e sua paciência, onde quer que você esteja nos ouvindo, seja pelo radio.diariopb.com.br, seja pelo formato de podcast no agregador da sua preferência, seja através do nosso canal no YouTube, que a gente também está disponibilizando os nossos episódios lá, youtube.com/rifandoabola. Agradeço demais a presença dos meus queridos comentaristas, meus colegas de bancada, Emanuel Reis e Diogo Coelho aqui presentes. É isso aí, meus queridos. Diogo Coelho, suas considerações finais.
Só agradecer o Badé pela presença aí, pela entrevista, e parabenizar o programa aí, esse um ano de programa que vocês estão desde o início, cheguei no meio aqui, quero dizer que é um prazer enorme fazer parte aqui dessa bancada, e parabenizar esse um ano, que é um orgulho estar presente, mais que um trabalho, é uma diversão estar aqui, então obrigado e parabéns.
Valeu, valeu, meu querido. Nós que agradecemos a sua presença aqui nessa bancada. É um prazer dividir esse espaço com você, Diogão. Emanuel Reis, meu querido, suas considerações finais.
Eu levo aqui dos parabéns. Como vocês estão dizendo, agradecer a Badé, né? Badé Rezende aí, meu amigo grande, profissional da área esportiva. E mandar um beijo aí para Bia Xavier. Mandar um beijo também para Ian Hipólito, meu amigo. Mandar um abraço aí, um beijo para a galera do mundo todo, né, que nos escuta. Nós temos aí ouvintes em outros países também. Pessoa lá de Macau. Tem uma galera espalhada pelo mundo. Valeu, Jales. Valeu, Diogão. Valeu, Sergião. Mateuzinho sempre tá aqui, né, com a gente. Hoje ele não pôde vir. Mas é isso. A gente vai fazendo um ano de programa aí com a perspectiva aí de cumprir mais 39 ou 49 anos. Vamos, né?
É isso aí, meu querido Emanuel Reis, super motivado aí. É, agradecemos novamente aí a sua audiência, sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem, por aqui, nesta mesma bate-rádio, neste mesmo bate-horário. Valeu, valeu e tchau, tchau.